Bom, eu estou com o William Alves na ponta da linha para conversar conosco aqui na Rádio Jornal. William, primeiro eu queria que você falasse, claro, sobre esse período sem jogos, como tem sido tua rotina. É verdade que você tem ido sozinho, às vezes, ao Arruda para manter a parte física?
Um momento um pouco difícil, né? Algo que poucas pessoas acho que passaram. Esse tipo de confinamento, você não poder sair muito de casa, né? Ter que ficar o máximo de tempo possível em casa. E o problema também é que além de você ficar em casa, você não tem muito espaço para poder treinar, né? Academias, esses lugares públicos, assim, a maioria estão fechada. A gente tem, né, tentado adaptar algumas coisas, fazer alguns trabalhos em casa, alguns espaços no prédio que a gente acha para poder estar trabalhando, a gente tem feito. E realmente sim, eu acabei indo alguns dias ali no Arruda por ter alguns seguranças trabalhando ali ainda. A gente tem acesso ali dentro e como o estádio é aberto, né, um espaço aberto e só estou indo eu lá, então eu tenho tentado ir algumas vezes lá fazer corridas, né, ao ar livre, porque como eu falei, né, os espaços dentro de casa ou no próprio prédio assim são limitados. E como você também não está podendo ir à academia, a própria academia do prédio não pode ser usada, então a gente tem tentado se adaptar ao máximo possível, né. É uma situação nova para todos, acho que todos os jogadores estão tendo dificuldade quanto a isso, estão tendo que ter muita criatividade para fazer os seus trabalhos, mas para nós é importante a gente manter o mínimo, né? Pelo menos porque a gente sabe que o calendário esse ano vai ser muito apertado, a gente não tem previsão de quando vai voltar ou de quanto tempo eles vão dar para a gente poder se preparar para estar jogando novamente. Então é muito importante que o jogador não ganhe peso, tente se manter o mínimo possível bem, para que quando voltar a gente não tenha que regredir tanto, né? E a gente sabe também que quando voltar, o resultado no futebol, né, a gente sabe como funciona, é muito cobrado, né? Então a gente tenta estar o melhor possível para perder o menos possível para quando voltar estar bem, né?
Ô William, deixa eu fazer uma pergunta a você em relação à parte física também. Você é o atleta de linha, né? Tirando o Maicon Clayton, que é goleiro, que mais atuou, inclusive como titular. É quem mais tem minutagem nessa temporada pelo Santa Cruz. Isso te indica que você vai sofrer menos com essa questão física se o campeonato ou se as competições voltarem logo? Ou não?
Então, em relação a isso, se o campeonato fosse voltar às atividades agora em abril já, né? Talvez eu seria um dos que menos perderia, mas como o tempo a gente não sabe e a princípio, né? Até o final de abril aí, alguns clubes de Série B já deram férias, né? E a princípio até final de abril nada vai acontecer. Então, acho que mesmo tendo jogado um número grande de jogos aí até a parada, acho que todos vão acabar entrando no mesmo nível, né? Todos vão perder na parte física. E assim, né? Aqueles que conseguirem se cuidar um pouco melhor, tiver condição de treinar e, né, melhor do que o outro, talvez vai perder menos do que um ou outro que não tiver condição ou não tiver espaço para estar fazendo seus trabalhos, né? Mas acho que de um modo geral todos vão perder e a gente vai precisar de uma intertemporada, uma pré-temporada ali, até voltar às atividades normal, né? Para tentar igualar aí o elenco, os jogadores em um nível mais homogêneo. E até para não ter tantas lesões nas voltas aos campeonatos, né? Então acho que pela extensão da parada, os jogadores vão entrar no mesmo nível e vão precisar desse tempo de preparação para voltar às atividades normais, né?
Ô William, o que é que você tem conversado sobre essa paralisação, sobre essa questão salarial? É uma coisa que tem preocupado vocês? Esse é um assunto que vocês têm debatido nos grupos de WhatsApp dos jogadores? Essa movimentação também dos capitães das equipes que vão disputar a Série C, você acha que vai dar em alguma coisa? Que providências você espera também da CBF nesse período de crise?
Sim, a gente conversa, né? A gente tem os nossos grupos de WhatsApp, tem conversado. Eu vejo que tem um entendimento, sim, de todos os atletas do momento, né? Que é um momento diferente e difícil para todos, né? todos, não só no Brasil, né, no mundo, sofrerão algum impacto com isso, né? E eu acho que tem tido entendimento em relação, né, às obrigações do clube, uma flexibilidade, entendendo que é um momento diferente, o clube tem se esforçado para deixar as coisas em ordem, né? E o jogador está tendo um pouco mais de paciência, né, em relação a isso, né? Como, né, como eu falo, eu acho que todo mundo tem pedido, né, e torcido para que isso passe o mais rápido possível, para que todos possam voltar às suas vidas normais e a gente poder voltar a trabalhar, o clube poder ter de onde tirar suas rendas, suas receitas, o trabalhador poder voltar a trabalhar, né? Mas a gente sabe que é um momento delicado, né? A gente tem que cuidar da saúde em primeiro lugar, né? Então eu acho que tem tido um entendimento do jogador em relação à dificuldade que o clube vai passar nesses momentos, né? E como eu falei, a gente espera que não dure muito, né? Para que a gente possa ter a nossa rotina normal. E por outro lado, foi levantada essa questão junto à CBF, dos capitões, né? Da Série C, em fazer um pedido de ajuda, né? Eu acho muito válido isso daí. Como a gente tem esse entendimento que as coisas vão ser difíceis a partir de agora, né? Acho que a própria CBF tem esse entendimento que apesar de todos os clubes no Brasil sofrerem, a gente sabe que há uma diferença muito grande entre a Série A, B e a C e a D, né? A C e a D são os que sofrem mais, né? A gente não tem cota ou nem de televisão, nem da CBF, né? Então é um momento difícil, né? Da onde o clube vai tirar esses recursos para manter as suas obrigações, e foi feito esse pedido, né, extraordinário, né, apenas nesse ano, né, sobre esse coronavírus, que foi algo diferente, né. Lógico que os clubes brigam por cota, para que a Série C tenha cota durante, né, todo o ano, né, mas acho que agora não é o momento de brigar por isso, é brigar por algo que seja específico para esse ano, né, para que os clubes possam passar por este ano. Algo que seja para sempre ou mais duradouro, a gente tem que ver posteriormente, né? E eu acho que a CBF, né, pelos, né, os diálogos que estão havendo aí, espero que a CBF tenha essa sensibilidade de poder estar dando essa ajuda para esses clubes que talvez serão mais impactados, né? Como eu falei, clubes de Série C, clubes de Série D, para que tenha essa ajuda dela, para que a gente possa fazer esse campeonato, né, fazer essa competição, todos esses clubes, e a gente possa ter essa ajuda esse ano, né? E como eu falei, é algo extraordinário, é algo que mexeu com todos, né? E eu acho que a CBF vai ter essa sensibilidade, né? Espero que ela tenha essa sensibilidade de poder ajudar esses clubes que sofrerão mais, né?
Dois temas nessa parada de competições. Um, férias, tem sido muito debatido. O Santa é o único time da capital que ainda não divulgou uma programação de antecipação de férias. Queria que você falasse se é favorável a isso. E salários. O que é que você acha que será necessário fazer em relação a salários? Você acha que vai ter que diminuir salário, vai ter que aceitar uma redução? Você é favorável a uma possível redução?
Sim, sobre as férias, tem que se estudar isso, tem que ver, porque nosso calendário é um pouco diferente ainda, apesar de ele ficar apertado, né? A gente não sabe quando vai voltar, mas a gente sabe que a Série C terminava, acho que na primeira semana de novembro, né? Então teria ainda mais um tempo para se ganhar, né? Dependendo da parada, para encaixar os jogos, né? Levar até o final de dezembro e poder levar um ano normal como era antigamente, né? Então, por isso, talvez um pouco da demora para ver se vai ser necessário ou não antecipar as férias, né? Se a Série C vai ter que entrar em dezembro ou não. Então, talvez por isso que ainda não foi definido o tempo, quando serão as férias do Santa Cruz, né? Com certeza a diretoria deve estar pensando sobre isso, né? E a respeito sobre redução de salário, a gente sabe, como eu falei, a gente sabe que todos serão impactados com isso, né? O próprio trabalhador mais humilde ou mais que ganhe menos no clube do que ganhe mais, todos sofrerão com isso, né? E todos têm que ter esse entendimento, né? Essa sensibilidade, essa flexibilidade. A gente sabe que alguns clubes sofrem mais do que outros por, né, estar em divisões diferentes, tal, ou renda, receita do ano, né? O Santa Cruz pagou a carteira agora de fevereiro, né? Ainda não terminou de pagar em maio de alguns jogadores, então falta acertar isso daí. Por isso que talvez fique difícil alguns clubes começar a falar sobre redução de salário, porque ainda não conseguiu encaixar. E esse coronavírus veio de repente, com certeza pegou todos. A gente sabe que o patrocinador master do Santa Cruz é uma casa de aposta, e se não tem jogo, o patrocinador maior do clube não tem receita. Então a gente sabe que é um momento difícil impactar todos, né? Mas com certeza todos os jogadores estão flexíveis a isso, talvez tiver uma redução do salário ou coisa parecida, entendeu? Mas a gente sabe que até o mínimo para se manter em dia é difícil quando se não tem receita, entendeu? Não tem jogos para ter receita da torcida, não tem. Talvez patrocinadores deixam de cumprir com seus compromissos. Então a gente sabe que é um momento delicado e é difícil tanto o clube vir falar com o jogador ou o jogador aceitar um tipo de redução. Talvez esse seja o maior impasse, entendeu? Essa incerteza de qual é a receita que o clube vai ter. Talvez nem para manter o mínimo, até se a gente aceitar a redução, talvez a gente sabe que às vezes é difícil eles conseguirem manter isso daí, entendeu? Então, como eu falei, há um entendimento do jogador, a flexibilidade, se precisar passar por uma medida dessa, entender e aceitar, mas também a gente sabe que o clube passa por uma dificuldade muito grande, e até às vezes, com a redução, é difícil se manter com seus compromissos. Por isso que foi levado essa questão para a CBF, porque é um ano diferente, um ano atípico, e a gente vai precisar da ajuda deles também.
William, num período de crise, sempre quem está à frente das situações é quem mais tem sido cobrado, mais tem sido avaliado. A população espera providências do governo. Os times esperam providências da federação, da CBF, e os jogadores esperam providências dos clubes. E como é que tem sido esse acolhimento dos clubes, ou na verdade do Santa Cruz, no seu caso, nesse período de crise? Você tem achado que a gestão tem feito um trabalho correto nesse momento de crise? Você esperava algo mais? Como é que tem sido essa administração da crise da gestão com os jogadores?
Não, tem sido tranquilo, né? Como eu falei, o Santa Cruz a gente sempre teve um bom diálogo com todos, o Tininho, o Fred, o próprio Ney ali, que são os que estão mais próximos da gente, fazem parte da diretoria. Eles sempre têm um diálogo muito bom com os jogadores, né? Como eu falei, a gente tem entendido o momento, né? Até então estava tudo em ordem, o clube, né? O clube conseguindo cumprir com as suas obrigações, a gente também tendo os resultados dentro de campo, o ano estava sendo bem conduzido, né? Aí aconteceu isso, a gente tem a flexibilidade, como eu falei, a carteira de fevereiro foi pago agora, falta em maio e tal, os jogadores têm tido essa paciência, o clube tem se movimentado para tentar achar soluções para deixar tudo em ordem, entendeu? Então a gente tem visto o esforço deles, o que eles têm feito para cumprir com as suas obrigações e deixar tudo em ordem. Mas como eu falei, o jogador tem tido essa paciência, esse entendimento de que às vezes as coisas podem demorar um pouco, mas vai ser solucionado, entendeu? Então eu acho que o diálogo é muito importante agora, né? E eles têm feito isso, né? Deixado a gente a par de tudo, falado quais são os próximos passos e o que será feito, né? Porque aí o jogador tem aquela paciência de esperar, porque sabe que depois vai as coisas vão acontecer, entendeu? Então acho que o diálogo é muito importante e eles têm tido isso, entendeu? Então acho que tem sido bem conduzido. Mas como eu falei, a gente, né, tem orado aí, pedido para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, né? Tipo, isso possa passar o mais rápido possível para que a gente possa voltar à vida normal, né? Porque é algo novo para todo mundo, né? E ninguém tem muitas respostas, dependendo do tempo que isso demorará, né? Então, a gente espera que a gente possa voltar à nossa vida normal para que, como eu falei, os recursos possam entrar, para que todos possam ser honrados, né? Não só nós jogadores, mas todos os funcionários lá do clube também, que às vezes não são tão vistos, mas precisam também, tanto quanto a gente, né? E são pessoas que às vezes sofrem muito mais do que a gente. Então, a gente espera que volte tudo ao normal para que as pessoas possam, né, trabalhar e receber o seu salário e cumprir com as suas obrigações. Mas, mais uma vez, eu falo que a diretoria tem tido um bom diálogo com os jogadores, e os jogadores têm tido entendimento também do momento, entendeu?
O calendário vai voltar apertado, né? Quando acabar essa pandemia do coronavírus, tomara que seja logo, e quando voltar, vocês já terão Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Série C, que é o principal foco dessa temporada. Dá para jogar tudo isso ainda esse ano? Ou você acha que não vai ter como jogar todas essas competições? O que é que você acha que vai acontecer em relação às competições?
Sim, realmente vai espremer muito, mas é uma questão muito difícil de se analisar, porque os campeonatos estaduais dão vaga para competições muito importantes do próximo ano. A Copa do Nordeste também é uma competição, né, que traz dinheiro para os clubes, então é uma equação muito difícil de se debater. Na minha opinião, eu acho que as competições vão se manter, ainda que um clube ou outro, pelo calendário, tenha que colocar times alternativos, não a força máxima, como acontece no começo do ano, só que em um nível mais alto, né? Porque você vai estar disputando uma Série C, uma Copa do Nordeste e um estadual, então é diferente quando no começo do ano você poupa no estadual e prioriza às vezes uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, talvez o nível do estadual seja um pouco menor e você consiga administrar, né? Mas agora no segundo semestre, clubes que nem, né, Série A, Série B ou Série C, os níveis são mais altos e você vai ter que mesclar equipes para jogar as três competições. Pela importância e, como eu falei, estadual dá vaga para competições muito importantes do próximo ano. Copa do Nordeste também é uma competição que traz muito recurso. Eu acho que a CBF vai manter os campeonatos, vai ser aquele calendário um pouco espremido ali, principalmente no começo, né? Porque estadual vai estar se definido, vão ser jogos decisivos, depois vem a Copa do Nordeste, vai ser um período, né, de 2 meses ali pelo menos para terminar essas competições, e depois vai ficar só o brasileiro, a Série C acho que um pouco melhor para se encaixar, né? Mas as outras divisões vão ter jogos em cima do outro, vai ser um ano, como eu falei, atípico, vai ter que entrar ali em dezembro para algumas competições A e B, a C a gente tem que ver se vai precisar entrar ou não, dependendo do tempo da parada, mas sinceramente, na minha opinião, eu acho que todas as competições vão se manter, e também é difícil você falar para tirar uma ou outra, porque principalmente a gente que estava numa condição boa, né, do estadual ali, com condições de ainda, né, muita coisa a ser definida, mas com condições de título, e você abrir mão assim do nada, né? A gente quer disputar, né? Quer competir elas para também conquistar esses títulos, né? E como eu falei, acho que na minha opinião as competições se manterão, mesmo que apertadas, elas vão respeitar aquelas 48 horas que tem que ter de um jogo para o outro. Mas eu acho que vai ter semana que, como teve no estadual, de ter 3 jogos na semana aí. E aí vai de cada, né, cada treinador, cada clube, cada elenco, conseguir montar o quebra-cabeça para passar por isso, né?
Ô William, muito obrigado por atender a reportagem na Rádio Jornal. E para fechar, uma pergunta sobre propostas, né? Recentemente a gente divulgou aqui na Rádio Jornal que o técnico Itamar Schulli chegou a ser procurado pelo Brasil de Pelotas, que já anunciou o Emerson Maria, inclusive, como treinador nesta segunda-feira. Você chegou a ser contactado por algum clube? Acha estranho os clubes procurarem jogadores, mesmo sem saber de calendário.
Valeu, João. Também agradeço aí por ter participado aí com você. Então, a respeito de sobre propostas, assim, eu particularmente não recebi nenhuma até agora, mas acho que o mercado está bem parado em relação a isso, assim. Só alguns clubes mais pontuais, como o Brasil, estava sem treinador e precisava definir isso. Acho que começou a movimentar alguma coisa. Mas a minha cabeça, meu pensamento esse ano está só aqui mesmo no Santa Cruz. Eu quero mesmo voltar com esse clube para uma Série B. Eu acho que a gente vinha fazendo um bom ano e tem condição de ter essa retomada. Não só eu, como outros jogadores que chegaram no ano aí e viu que as coisas estavam andando. O pensamento e o discurso era esse mesmo, de reconstrução do clube. Próprio treinador, assim, é um cara que tem comprado essa briga com a gente. A gente tem acreditado nele e no clube também. E espera terminar o ano aqui, né? Se Deus quiser, ir com esse acesso à Série B. A gente sabe que vai ser um ano muito, muito difícil e de muita luta, mas a gente espera aí que no final do ano a gente possa comemorar esse acesso aí, depois de toda essa luta que a gente passou pelo ano. Mas com certeza é um momento difícil. Se alguém recebe uma proposta, é difícil até de definir as coisas, porque a gente não sabe, como você falou, nem quando voltará as competições. Mas acho que o momento agora é de pensar no aqui, no agora e no clube que a gente está. Espero que o clube possa manter todos os jogadores aí que estavam no clube aí, todos possam continuar, para que a gente possa trilhar esse caminho aí. E como eu falei, se Deus quiser, no final do ano tá comemorando esse acesso. Agradeço aí por ter participado aí com você, essa entrevista aí. Um grande abraço aí, valeu.